Aqui na sua companhia, uma excelente tarde de domingo, dia 12 de julho de 2026. Está no ar o seu programa especial sobre Copa do Mundo. A partir de agora você acompanha tudo que movimenta a reta final do Mundial de 2026. Depois de 36 anos, a Copa volta a reunir nas semifinais quatro campeões do mundo: França, Espanha, Inglaterra e Argentina, quatro gigantes, quatro camisas pesadas e a promessa de confrontos históricos em busca da vaga na grande decisão. No programa de hoje você vai conferir as últimas informações das quatro seleções semifinalistas, os bastidores, as prováveis escalações, os destaques e tudo que cerca essa fase decisiva do Mundial. E tem muito mais, tá? Vamos atualizar a situação da seleção brasileira, falar sobre os amistosos que estão sendo planejados, já projetar o novo ciclo rumo à Copa de 2030, mas nem acabou a de 2026. Para o Brasil, sim. Então, em setembro começa oficialmente o novo ciclo. Mas quem serão os protagonistas? Quais mudanças vêm pela frente? O que esperar do futuro da amarelinha? Fique ligado, porque a partir de agora, a informação entra em campo. O programa especial sobre Copa do Mundo só está começando. Futebol, são 3 horas mais 3 minutos e hoje, mais uma vez, muito bem acompanhado. Aqui em São Paulo, com o Gabriel Dudziak. Tudo bem, Dudes? Boa tarde, amigo. Seja bem-vindo.
Tudo bom, Bruno? Ótima tarde a você, aos ouvintes também. E a nossa companheira de sempre,
que está lá no Rio de Janeiro, Michele Silva. Tudo bem, Mi? Boa tarde. Seja bem-vinda, amiga.
Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você, para o Dudes, para todo mundo que está na nossa audiência.
Ah, eu quero saber para quem vocês vão torcer nessa reta final de Copa do Mundo. Mas além dos dois grandes comentaristas, tem o nosso repórter que está nos Estados Unidos, ao vivo, e acompanhando também a reta final deste grande Mundial. Repito, quatro seleções campeãs nesta reta final. Leonardo Dai! Fala, Dai! Tudo bem, amigo? Boa tarde! Seja bem-vindo! Você está falando da onde, Dai?
Tudo bem, Bruno? Boa tarde aos companheiros, aos ouvintes também. Já estou aqui em Atlanta, onde quarta-feira teremos o jogo entre Inglaterra e Argentina.
É isso, só isso, né? Inglaterra e Argentina, um jogaço. Foi um dos dois grandes duelos que aconteceram ontem. Só que eu quero dar o pontapé inicial hoje para falar sobre a classificação da Inglaterra contra a Noruega. Leonardo Dai esteve no estádio, acompanhou de perto tudo que os torcedores fizeram, a prorrogação e mais um grande jogo desta Copa do Mundo. Então, Dai, começo contigo, porque ontem a Inglaterra teve um duelo equilibrado, emocionante, é verdade, venceu a Noruega por 2-1 de virada, na prorrogação, como eu disse, só que os noruegueses abriram o placar com o Schjelderup. Depois o Jude Bellingham chamou a responsabilidade e fez os dois gols dos ingleses. O clima no estádio, como é que você viu a preparação física dos ingleses e se teve ou não provocação depois que a bola parou de rolar, Dai?
Não, provocação não, inclusive os torcedores ingleses, assim, que eu vi encontrando os noruegueses, estavam numa de Parabéns pela campanha e tal, bom jogo, essa coisa toda. É engraçado, porque os dois times que vão se enfrentar nessa semifinal de quarta-feira aqui em Atlanta, né? Eles estão dando a impressão de que eles estão sofrendo além da conta, sofrendo além do que deveriam ter sofrido contra os adversários que enfrentaram. No caso da Inglaterra, nem tanto pelo jogo de ontem, né? Porque a Noruega já provou nessa Copa ter condição de complicar para outros adversários, mas assim, saiu perdendo para a República Democrática do Congo e foi virar o jogo no final. Contra o México, deu a impressão em dado momento de que o jogo ia ser tranquilo, de repente o jogo ficou uma loucura, terminou lá rezando para acabar logo, para segurar o 3-2. E ontem foi para a prorrogação contra a seleção norueguesa. E a Argentina nem se fala, então, né, com o sufoco que sofreu aí, tanto contra o Cabo Verde como contra o Egito e agora ontem contra a seleção da Suíça. Então, um dos destaques desse pós-jogo da Inglaterra foi essa declaração do Thomas Tuchel, né, o técnico alemão que treina a Inglaterra, que, por sinal, é o único estrangeiro, né, o único que treina uma seleção diferente do país dele, que está nessa semifinal de Copa do Mundo. Até hoje, nenhum foi campeão nessa circunstância e só dois foram para a final, né, o George Raynor, que era inglês e treinava a Suécia em 58, perdeu a final para o Brasil, e o Ernst Happel, que era austríaco e treinava a Holanda, perdeu a final de 78 para a Argentina. O Tuchel tá aí, alemão, levando a Inglaterra para a semifinal da Copa. E logo que acaba o jogo, ele fala, né? Feliz, claro, pela vitória, essa coisa toda. Aliás, muito na linha do que o Scaloni também falou do lado argentino. Mas a gente não jogou bem, a gente não conseguiu fazer o jogo correto. E aí até depois teve a entrevista do Bellingham falando, né? Acho que ele não imagina como é enfrentar esses caras da Noruega aqui em campo. Mas essa própria declaração do Tuchel, eu acho que é um pouco um sintoma dessa Inglaterra aqui. Vai longe na Copa. Vamos lembrar que o técnico deu meio que um all-in na convocação, né? Porque depois de uma série de amistosos frustrante ali em março, né? Com o empate com o Uruguai e a derrota para o Japão, ele vem com uma convocação muito surpreendente, sem alguns jogadores de peso históricos da seleção inglesa, como o Alexander-Arnold, o Maguire, enfim, e sem alguns dos destaques dessa geração, jogadores muito técnicos que todo mundo tinha certeza que iriam para a Copa, como o Cole Palmer, o Phil Foden. Ele tira esses jogadores, faz uma convocação assim, pensando no comprometimento da seleção inglesa para a Copa do Mundo acima da questão técnica, e comprometimento a gente está vendo. A Inglaterra está suando, né? Suou muito nesses três jogos para conseguir a classificação. Ao mesmo tempo, existe a percepção, por parte do Tuchel, de que o time pode jogar melhor. E tanto no caso da Argentina quanto no caso da Inglaterra, quando olha para o adversário e compara com os adversários anteriores, né? Então a Inglaterra olha para a Argentina e compara com República Democrática do Congo, México e Noruega. E a Argentina olha para a Inglaterra e compara com Egito, Cabo Verde, Egito e Suíça. Fica clara a percepção de que esse pode jogar mais tem que jogar mais nesse próximo jogo, porque o adversário agora é mais forte.
E agora muda completamente, mas trazendo ainda uma análise do que foi a classificação da Inglaterra ontem, lembro, de virada 2-1 contra a Noruega, eu queria abrir o espaço aqui para Michele Silva, para tentar entender como é que o técnico vai para a entrevista coletiva depois e diz o seguinte: Michele, não estou feliz, tivemos sorte. Foi esse o jogo que você viu da Inglaterra ontem?
Olha, eu entendo que ele não estava feliz com a atuação, né? Claro que não está feliz, impossível ele não estar feliz com a classificação, né? Impossível.
Não tem como.
Não consigo acreditar.
Está entre os quatro melhores.
E é algo muito, muito impactante, assim. E ele falou mais, né? Ele até disse em outra entrevista, e aí ele se mostrou bem feliz, de fato, assim, né? Com o lugar que a Inglaterra alcançou, com a primeira Copa dele como técnico e tal. Eu não acho que tenha grande peso o que ele falou em comparação com o que o Bellingham falou. Não acho que tenha grande... Não acho que exista aí um grande conflito que vai abalar vestiário, vai abalar estruturas. Eu acho bem difícil, ainda mais nesse nível de competitividade e quando se refere a futebol de seleções, principalmente. E aí, muitos jogadores, muitos profissionais, muitos técnicos, todos envolvidos ali, eles meio que dão assim de ombros para algumas coisas para poder seguir no ritmo, ainda mais quando você está tão perto de uma final, tão perto de uma possível conquista. Mas a Inglaterra, sim, ela deixou o jogo muito aberto, de novo, tem feito isso, não deixa o jogo aberto como a Argentina deixou contra a Suíça, e depois a gente vai falar sobre, mas é uma Inglaterra que sim deixa o jogo aberto para o adversário. Eu acho que o Tuchel, ele foi muito feliz, muito, muito sábio nas trocas dele e principalmente no timing das trocas dele, no momento em que ele muda, porque ele deixa o time ir no limite físico ali contra a Noruega, principalmente no segundo tempo. A Noruega faz as mudanças, a Noruega repensa o time ali, dá fôlego pelos lados do campo principalmente, até numa tentativa de achar mais o Haaland no jogo, e a Inglaterra ela sustenta um pouco mais, e aí então ela consegue mexer e ele renova as laterais, ele tira até o O'Reilly, que pra mim assim, é o melhor lateral esquerdo dessa Copa do Mundo, e aí ele muda o time e dá fôlego pelos lados do campo e também dá energia pro time pressionar um pouco mais. E a Inglaterra termina o segundo tempo já muito forte. Então, assim, eu vejo uma Inglaterra que tem esse copo meio cheio e copo meio vazio, né? O copo meio vazio mantém o jogo aberto, né? Deixa o jogo muito aberto e permite ainda muito aos adversários, principalmente o lado direito de defesa da Inglaterra. Para mim é um ponto de preocupação e eu já mencionei outras vezes, não confio plenamente nos zagueiros da Inglaterra, apesar do O'Reilly, aí lateral esquerdo, estar fazendo uma excelente Copa. Mas é uma Inglaterra que ainda deixa o jogo muito aberto, ao mesmo tempo que se mantém no jogo sempre, e isso é um fator. E aí é claro, né, Bellingham, você também passa a ter o Saka ali durante o jogo, tem uma distância infinita de qualidade técnica do Saka para o Madueke, e muda o jogo da Inglaterra a entrada do Saka, assim como muda o jogo da Inglaterra a saída do Rice, né? O Rice é uma peça fundamental nesse time. E aí eu até deixo para vocês uma dúvida que eu fiquei. Porque o Rice, ele sai do jogo por uma questão de virose ali, né? Não é nada físico.
Que chamou, que trouxe preocupação para a seleção inglesa. No último treinamento, ele não conseguiu participar totalmente da atividade e ficou isolado dos companheiros.
Sim, exato.
Só pra gente trazer essa informação.
Não, perfeito, perfeito. Completa, né? Em tese, ele estaria mais descansado, né? Pro próximo jogo. Do que os seus companheiros e do que os seus adversários de campo também.
Porque ele saiu
Mas
no intervalo?
Mas ele teve um abalo aí no seu organismo, né?
É, de alguma forma a gente não sabe quanto tempo demora também essa recuperação. Aproveitando o Gabriel Dudziak, porque a Michelle citou a resposta do Bellingham, rebatendo a crítica do técnico da Inglaterra, ela já disse e deixou claro que isso não deve interferir diretamente no jogo da semifinal. Então, em cima disso, eu também queria te ouvir com relação à declaração dele, que ele disse, abre aspas, talvez ele não saiba como é jogar nessas condições, fecha aspas. Ao mesmo tempo, já aproveitando Jude Bellingham, ele vive o seu melhor momento na Copa do Mundo?
Ah, sim, sem dúvida. Melhor momento aí na Copa do Mundo, é o principal jogador da seleção inglesa ao lado do Harry Kane, mas aí a gente vai ter que debater, né, o que está pesando mais nessa reta final, se é o que o Harry Kane fez antes, ou se é o que o Bellingham está fazendo nesses confrontos de mata-mata. Mas o fato é que dá para contar com os dois, né, nesses jogos grandes. Ontem foi o caso do Bellingham, em outras oportunidades foi do Harry Kane. E no caso aí a gente está vendo essa faceta goleadora do Bellingham, né? E em relação às mexidas, acho que é um tom importante, né, um fator importante do jogo de ontem. Quando entram os dois pontas novos da Noruega, o jogo fica a favor dos noruegueses, né, com a entrada do Nusa e do Bob, o jogo fica muito para a equipe da Noruega, e só vai voltar a ter algum controle aí a equipe inglesa quando o Tuchel desfaz, né, a questão do Reece James no meio, quando o Bellingham volta a atuar mais à frente, quando o Rodgers entra, quando o Spence entra, aí me parece que há realmente uma mexida importante na dinâmica do jogo que vai resultar em domínio e vai resultar no gol inglês, que acaba dando aí a vitória, né, na prorrogação pelo placar de 2-1. Então, de acordo aí com essa questão que a Michelle já trouxe sobre as mudanças, que foram muito importantes, e fazer essa menção também que o Bellingham mais atrás no jogo, ele não foi bem, né? Ele foi bem chegando na área, fazendo os gols. E isso é algo a se observar, ainda mais porque, se você pensar no papel, né, o Harry Kane sai muito da área, mas faz gols, e o Bellingham vem de fora da área e faz seus gols também. Então são atletas complementares nessa situação e é algo que pode ser potencializado ainda mais para esse próximo jogo aí, por exemplo, contra a Argentina e eventual final inglesa. E no caso aí da declaração, eu acho que, infelizmente, né, a gente, como imprensa, a gente tem muito hábito de procurar isso, né, ficar vendo os confrontos de diversões e opiniões para tentar diagnosticar algo ou visualizar uma crise para ver se a partir daí a gente tem um debate maior. Entendo que seja relevante porque não é normal, né, que haja um discurso diferente de jogador e técnico, mas entendo também que a gente não deve dramatizar demais a coisa porque, no fundo, a gente quer saber a opinião do treinador e a opinião do jogador. E se a gente realmente quer saber, depois de um jogo tenso como foi, decisivo como é, Inglaterra voltando a uma semifinal de Copa do Mundo, se a gente realmente quer saber as impressões dos protagonistas, a gente tem que dar o benefício da divergência de opinião. Um cara tá de fora e não gostou do jogo, porque as coisas saíram do controle, é nítido, as coisas saíram do controle. Thomas Tuchel adora controle. A gente pode até estender um pouco a interpretação e perguntar se, de repente, Cole Palmer e Phil Foden não estão fora dessa seleção, porque ele gosta tanto de controle que colocar dois caras como esse seria quebrar controle ou quebrar o que ele gosta para o time dele. Então, um cara que gosta de controle viu o jogo descontrolado, ele vai reclamar. O outro é o protagonista do jogo, que mediante o descontrole decidiu. Ele vai falar, isso aqui foi difícil pra caramba e eu consegui. Nós conseguimos. Temos que exaltar o que a gente conseguiu. E não se teve controle ou não teve controle. Eu não acho que haja aí rusga, eu não acho que haja crise. Acho que há realmente um debate de ideias entre um atleta e um treinador. Um atleta que está mostrando protagonismo numa Copa do Mundo, mesmo sendo muito jovem, e um treinador que está na sua primeira experiência como treinador de seleção e não como treinador de clube, que dia a dia fala e aí depois tem o próximo jogo, coisa e tal. Dois gols contra o México, dois gols contra a Inglaterra. A gente vai falar o quê do Jude Bellingham? Qual é a palavra que mais se fala no momento como esse, Bruno? Personalidade. Aí o cara vai lá, dá uma entrevista sincera. Opa, como se atreve? Como se atreve a mostrar a personalidade? Não dá.
Tem essa crítica.
Não dá, gente. O cara não pode ter personalidade para aparecer marcar dois gols e a personalidade dele é medida pelo caráter decisivo de atuação e depois a gente corta as asinhas dele porque ele deu uma declaração que não é a mesma do treinador. Eu não entendo isso.
Repercutiu, obviamente.
E o Dutti troca... Bruno.
Pois não, rapidinho, Michele.
Não, só pra dizer que o Dudes trouxe um ponto muito importante, assim, né? Que a gente tem que estar preparado pra diferentes opiniões entre os principais personagens do jogo, entre nós e a nossa em relação a eles também, né? Eu acho que faz parte do debate. Eu gostei muito do que trouxe o Dudes, só pra elogiar isso.
Com certeza. Obrigado. Fala, Leonardo Dai, eu queria aproveitar você só nesse finalzinho de análise aqui de Inglaterra e Noruega para você já trazer também se tem jogadores suspensos, pendurados, como é que tá a situação do Declan Rice e as atualizações da seleção inglesa mesmo. Fica à vontade, Dai.
Era sobre isso mesmo que eu ia falar, porque tem essa situação do Rice para ser monitorada, mas a entrada do Reece James ontem ela foi muito importante para... quem sabe resolver a questão da lateral direita da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra começou a Copa com o James como lateral direito, ele sofreu uma lesão, entrou no time o Kwanzaa, e o Kwanzaa foi expulso contra o México e tomou dois jogos de suspensão, né? Uma suspensão que até ninguém entendeu muito bem até agora por que foram dois jogos, mas fato é que ele está fora no jogo contra a Argentina na quarta-feira. Então ontem foi tomada a decisão de repetir o que foi feito no jogo contra o México, que é colocar o Stones no time na zaga e passar o Consa, né, para a lateral direita, mas com o Reece James voltando a jogar ontem, né, entrando na metade do segundo tempo do tempo normal, a situação fica um pouco mais tranquila, digamos assim, nesse aspecto. E sobre a Inglaterra como um todo, é só lembrar, né, que essa geração ela já está marcada por muitas frustrações na hora mais decisiva. se a gente quiser estender isso lá para 2018, né, para toda a era ali do Gareth Southgate, que era o técnico anterior, 2018 chega na semifinal da Copa, perde para a Croácia a semifinal. 2021, Eurocopa, final em casa, perde nos pênaltis para a Itália. 2022, chega nas quartas de final da Copa, cai para a França com o Harry Kane perdendo pênalti. E na Eurocopa, agora em 2024, na Eurocopa da Alemanha, derrota na final de novo para a seleção da Espanha. Então é um time, é uma geração que claro que vai se transformando, e acho que o Tuchel deu uma acelerada nessa transformação, nessa convocação, mas ainda tem muitos jogadores desses campeonatos todos. É uma geração que está chegando, está se aproximando, mas por algum motivo não consegue dar à Inglaterra esse título que a Inglaterra persegue desde 66, quando ganhou a Copa do Mundo, que é o único título relevante da seleção inglesa até hoje.
É isso, boa, Dai. Daqui a pouco você volta, que a gente vai falar sobre a seleção brasileira. E aí, obviamente, você que acompanha de perto e acompanhou não só a chegada, a preparação, mas também a eliminação, como é que a gente vai planejar o futuro da seleção, você volta para participar com a gente, tá bom, amigo?
Combinado.
Valeu, até já então. O Leonardo Dai, direto dos Estados Unidos, acompanhando também o jogo de Inglaterra e Noruega. Ô, Michele, eu acho que é importante a gente passar também os pontos de lances polêmicos que aconteceram no duelo entre Inglaterra e Noruega. Por exemplo, a Noruega, ela foi prejudicada com o gol anulado de Regen. É, o árbitro, ele marcou falta do Haaland antes da cobrança de escanteio. Aí sai a cobrança de escanteio, tem um desvio em que o Haaland disputa, me parece que com o Sorlot ali na primeira trave, ela sobra na segunda e o zagueiro Regen, ele faz o gol. O árbitro vai no vídeo, vê a falta do Haaland, que empurra o Elliot Anderson, que aliás serão companheiros de Manchester City nesta temporada que vai começar no mês de agosto. Como é que você viu esse lance? A Noruega foi prejudicada?
Não, para mim foi falta mesmo do Haaland, tem ali um empurrão. É claro que o Anderson dá uma valorizada, mas o empurrão ali acontece. E para mim foi falta, gol bem anulado.
Achou também, Gabriel?
Sim, é só importante colocar, né, que é uma nova regulamentação, né, que permite que esse lance seja revisado. Né? É, nós falamos isso no primeiro dia de Copa. A gente fez uma abertura grande para o jogo México e África do Sul, e o Salve Espínola entrou na nossa transmissão para falar sobre algumas alterações de regra, e antes dele entrar eu cheguei a comentar, o Prats também, que muitas das alternativas, né, das mudanças de regra eram boas, mas que era ruim elas estrearem em Copa do Mundo. E as pessoas não iam saber direito que essas coisas são permitidas. Então eu reforço essa parte, porque nós tivemos um gol que normalmente não seria anulado, porque o escanteio foi autorizado, e normalmente quando isso ocorre, está valendo este lance. Se é antes da bola ser batida, aí é antes da cobrança que tem que haver a correção. É a mesma coisa quando a gente for conversar sobre a simulação do Embolô ontem. É, essas regras são novas, elas estão vigindo pela primeira vez na Copa do Mundo, e muita gente olha e fala, ei, isso não pode, não é assim.
Eu vi muita reclamação ontem.
Não, isso foi ilegal. E aí isso gera nas pessoas esse sentimento de revolta, de que o jogo é comprado, de que o jogo deveria ser anulado, de que tem uma máfia. E assim, de um lado...
Estão favorecendo uma seleção.
Exato. De um lado, assim, é ruim que haja esse sentimento, né, evidentemente. Alguns são por desinformação e outros são por vontade mesmo de tumulto. Mas a FIFA trouxe isso para ela também ao anunciar às vésperas do torneio um monte de mudanças. Então, assim, voltando, bem anulado o gol da Noruega, é falta do Haaland antes da bola ser batida. Pela nova regra, é passível de revisão antes da bola ser batida na cobrança de escanteio.
É isso, acho que é importante ponto a gente citar, mas eu acho que é muito mais falta de informação do que propriamente de criar toda aquela história, já que a seleção X está sendo ajudada pela arbitragem. A gente vai falar sobre o lance do Embolô, que acho que 3 ou 4 minutos depois do gol de empate aconteceu. Só para a gente encerrar, ô Michele, muitos torcedores imaginaram que a Noruega poderia fazer frente à seleção inglesa. Até acho que fez. Mas me chamou a atenção mais uma vez que, por exemplo, o Solbakken, ele não coloca nem o Nusa e nem o Oscar Bob, que são jogadores de velocidade. Ele coloca o Schelderup, que faz um golaço no jogo de ontem, que é o primeiro. Só que do outro lado, o Sorlotti continuou fazendo a ponta e ele não tem velocidade. E muitas das vezes ele sai da ponta e vem para a função de centroavante. Esse foi um dos erros do técnico Solbakken ontem?
Eu não vou dizer que foi um dos erros, porque a gente poderia estar falando aqui de um gol gerado a partir dessa movimentação do Sorlotti, né? Saindo da ponta direita e fazendo a diagonal, que foi o lance que ele, enfim, fome total, né? Que tinha o Haaland do lado dele para passar a bola. Beleza, o Stones fecha bem, mas ele, cara, ele tentou só fazer o dele ali, foi ele mesmo para um contra um, ele mesmo para o drible, ele mesmo para a finalização. E aí, é claro, entra também em debate que o Sorlotti, ele é muito melhor dando poucos toques na bola, né? E finalizando, do que propriamente na ponta direita fazendo essa movimentação. Mas é muito difícil, porque você não tem como colocar, tirar o Haaland para colocar o Sorlotti. Você até pode colocar os pontas ali, né? Começar com o Oscar Bobby, por exemplo, que até entrou depois e entrou bem. Mas, assim, eu acho que ele tentou fazer ali com o que ele podia, sabendo que ele teria que fechar o jogo com alguém. Então ele opta por fechar o jogo com o Oscar Bobby e não com o Sorlotti. Eu entendo essa escolha dele. Eu consigo compreender o que ele tentou com isso. Eu acho que tem assim, fundamento, né? Tem um motivo pelo qual ele é criticado, pelo Sorlotti atuar ali como esse ponta pela direita, que não é a dele. Mas eu penso que ele tem que fechar o jogo com alguém. E aí ele vai fechar o jogo com quem vem do banco, com quem desequilibra mais, com quem tem mais esse drible, que é o Oscar Bobby. Eu acho que foi mais ou menos essa a escolha dele. Eu acho que a Noruega competiu bem, mas acabou esbarrando até nas limitações, até em termos de banco de reservas, de alternativas. Mas não dá para dizer que não batalhou. Acho que batalhou, só por questões táticas, por momento de jogo e até por aproveitamento de chances. Esse lance que eu falei do Sorlotti, que ele recebe, né? O Sorlotti ele recebe no espaço, acho que até o Odegaard que passa a bola para ele, seria uma chance clara ali, possivelmente um gol do Haaland que não foi aproveitado, e aí fica muito na decisão do jogador em campo.
Do Sorlotti que ele poderia ter rolado dentro da grande área para o Haaland, é esse
isso,
lance?
Exatamente.
Que o Haaland abaixa os dois braços e estica, perde a bola na frente.
Não, ele quase coloca um cartaz, né?
Pedindo, solicitando ajuda. Eu me lembro muito bem desse lance também. Olha, tem duas coisas que me chamam muita atenção. Aqui no futebol brasileiro, muitos técnicos dizem eu preciso do ponta de velocidade, que tem o drible, que tem um contra um. E o Stanley Solbakken foi do começo ao fim com o Sorlotti jogando ali como titular do lado direito. Isso é um dos pontos. E o outro que, na prorrogação, ele tira o maior artilheiro da história da Noruega, que é o Haaland, de campo, precisando do gol. Eu achei isso, assim, inacreditável, mas o técnico tá lá porque ele tem todos os seus méritos, né? Então a gente tá aqui também para analisar e, obviamente, em alguns momentos, julgar a alteração, se foi conveniente ou não. Vou fazer o seguinte, são 3h29, horário de Brasília, vamos para o repórter CBN e logo depois nós temos o intervalo, 3 minutinhos, já voltamos aqui no Futebol Globo CBN, porque nós vamos falar ainda de Argentina e Suíça, nós vamos falar do futuro da seleção brasileira e, obviamente, já vamos projetar França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Tem muita coisa boa para acontecer nessa Copa do Mundo ainda. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem Copa.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 12 de julho de 2026. O ministro do STF, Flávio Dino, bloqueou R$6 milhões do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dos Republicanos de Minas Gerais. A decisão é um desdobramento da Operação Transparência, que investiga a suposta atuação ilícita de Cunha no direcionamento de emendas parlamentares, mesmo sem exercer mandato parlamentar desde 2016. Conforme a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado coordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde no valor bloqueado com documentação forjada para esconder o verdadeiro solicitante. A CBN entrou em contato com a defesa de Eduardo Cunha, mas ainda não obteve retorno. A seleção brasileira feminina de vôlei perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 0 na última rodada da fase preliminar da Liga das Nações. Mesmo com a derrota, o time comandado por José Roberto Guimarães está entre as classificadas para a próxima etapa. As quartas de final serão disputadas em Macau, na China, entre os dias 22 e 26 de julho. Dois homens presos por suspeita de participar do roubo de joias do Museu de Louvre, em Paris, na França, em outubro do ano passado, afirmaram à polícia que receberiam até 25 mil euros pelo serviço. Eles também disseram que o crime foi planejado por um mentor, que ainda não foi identificado. Os depoimentos foram dados em junho e divulgados pelo jornal Le Monde. No horário de Brasília, 3h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das Pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas para a CBN.
4 em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli.
Maria.
Tô de volta por aqui na sua companhia neste domingão, dia 12 de julho de 2026. São 3 horas mais 35 minutos. Na primeira parte, nós falamos da classificação da Inglaterra. Então chegou o momento para nós falarmos dos hermanos. A Argentina confirmou o favoritismo, está de volta às semifinais da Copa. A atual campeã venceu a Suíça por 3-1. Mas foi um jogo bem difícil. Lionel Messi voltou a ser decisivo. Cobrou um escanteio na cabeça do McAllister, que conseguiu abrir o marcador logo aos 10 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, os suíços empataram. Foram para a prorrogação e aí Julian Álvarez e Lautaro Martínez, os centroavantes, apareceram para colocar a Argentina mais uma vez na fase decisiva. E um jogo, Gabriel Dudziak, e que parece, a sensação que eu tenho, é que a Argentina não consegue matar o confronto, sofre mais do que o necessário, mas é uma seleção tão madura o suficiente para conseguir colocar a Argentina mais uma vez em uma semifinal. Como é que você viu esse jogo de ontem? Que análise você fez dessa partida? E daqui a pouco vamos falar também das polêmicas envolvendo, Gabriel.
É, eu tenho dito isso aqui ao longo das transmissões do 4 em Campo, que o principal mérito da Argentina para mim nesses últimos anos tem sido essa convicção quase inabalável de que o time é capaz de superar qualquer adversidade. Então, eu gosto dessa metáfora, eu vou repetir mais uma vez, que é assim, é dançando na beira do precipício. Então, assim, cada passo parece que vai resultar na queda, mas daqui a pouco eles encontram um jeito de voltar e continuar dançando ali, fazendo a arte no, na beira realmente da tragédia, né? Eu acho que é muito isso que tem ocorrido desde 2022. A virada de chave é a Copa América de 2019, mas na Copa de 2022 é que a gente vê muito forte, né, essa dança realmente com o que parece perdido e o que se torna vitória, a começar pela derrota para a Arábia Saudita, momentos de superação ali contra a Polônia, Austrália, o jogo que vai para pênaltis contra a Holanda. A própria final da Copa contra a França, que parece que vai ser fácil e daqui a pouco tudo cai, né, se esvai pelos dedos, e aí o Messi vai ter que bater pênalti, o Messi não sabe bater pênalti, mas na final ele faz, e aí tá nessa Copa desse jeito também, né, no mata-mata, Cabo Verde, Egito, Suíça, então assim, é o tempo todo esse flerte com a tragédia, com o desastre, mas o fato de o time não se abalar demais nessas situações é uma força também. Não vou dizer que é programado, que a Argentina faz de propósito, que tudo bem ficar no 2-2 com Cabo Verde. Não, que tudo bem fazer 3-2 nos minutos finais contra o Egito. Ou que ontem foi tudo de propósito, né, e que estava tudo sob controle para ganhar na prorrogação. Não, não é isso. Óbvio que não, mas essa capacidade de lidar com os dissabores e não se abalar é a maior força desse time. A ponto de que, de novo, a gente tem que apontar erros e fragilidades na atuação argentina. Mas eu também não gosto muito dessa ideia de que, assim, olha, foi um aviso. Foi um aviso. Porque senão a gente vai ter que dizer que são 3 avisos. Então não tem aviso nenhum.
Na fase decisiva só teve aviso.
Não é aviso, exatamente. É que o time faz isso mesmo. O jogo ele não é essa coisa linear e não é essa coisa tão controlada que dá para falar, não, então no próximo façam diferente. Não, o time faz o que consegue. E o que consegue é quando tem adversidade, supera e vai, entendeu? Eu acho que são mais narrativas de força do que de fraqueza, sabe? Porque eu tô vendo que o tom é, ó, a Argentina tá quase sendo eliminada, uma hora vai. Verdade, uma hora pode ir, mas você pode ser eliminado jogando bem todos os jogos e em um jogo a coisa vai embora. Pode acontecer com a França, pode acontecer. Então eu vejo mais força do que fraqueza nessa classificação de ontem, sabe?
Eu acho que também é uma maneira de menosprezar o lado adversário, porque Cabo Verde fez frente. Depois nós tivemos o Egito, fez muita frente. E ontem a Suíça, ô Michele, A Suíça conseguiu o gol de empate. 3-4 minutos depois, o Embolo foi expulso em um lance muito polêmico que o Gabriel até já citou na primeira parte. É um lance que ele está com o Paredes, não tem o toque nele, ele se joga, ou seja, ele cava uma falta, o árbitro de vídeo chama o árbitro principal para ele rever o lance, viu que foi simulação, para simulação é cartão amarelo, como ele já tinha, para mim ele foi bem expulso. Quero te ouvir sobre essa polêmica e também sobre a seleção da Suíça, que me parece ter se perdido dentro da partida, principalmente no momento em que conseguia colocar a Argentina contra as cordas e pressionava muito, Michele. Ou você viu diferente?
Não, eu vi parecido e, inclusive, o IC ele não entra, né? Mas eu acho que para termos de debate, vale a gente colocar, né? O que teria sido esse jogo se não fosse a expulsão do Embolo? E para mim foi bem expulso porque a regra ela foi aplicada. Se a regra foi aplicada corretamente, não tem nem o que reclamar da expulsão. O que se pode debater é alguns pontos até que o Dudes já trouxe. Se valeria testar, ou melhor, implementar as regras na Copa do Mundo, se já não deveria existir aí talvez um período maior de testes antes da Copa do Mundo começar para essas regras todas estarem bem familiarizadas, né, os jogadores com as regras bem implementadas. Tudo isso eu acho que vale o debate e penso que deveria ter sido feito esse processo. A Copa do Mundo, eu não gosto muito da ideia de testar tantas coisas ou implementar tantas regras na Copa do Mundo. E discordo da regra em si, eu não gosto dessa regra. E falei isso lá quando teve o cartão para o Almirón lá no jogo da estreia dos Estados Unidos contra a seleção paraguaia, que teve o mesmo lance, exatamente o mesmo lance, a diferença é que o Almirón já não tinha um amarelo, né? E aí não resultou em uma expulsão. Mas foi exatamente a mesma regra sendo aplicada, a regra de identificação de cartão ali nesse caso. Eu não gosto dessa regra, eu discordo, eu acho que é uma interferência excessiva, é uma ida ao VAR para um negócio mínimo, e o árbitro em campo ele tem que ter a capacidade, aí eu acho que entra no humano mesmo, ele tem que ter a capacidade de identificar o que é falta e o que é simulação. Se precisar da tecnologia para tudo isso, daqui a pouco a gente não precisa mais de árbitro de campo. Então, sobre esse lance mais polêmico, é isso. Agora, sobre o que trouxe o Dudes, a respeito da força da Argentina, eu acho que sim, é muita força da Argentina, é uma demonstração de resiliência, de acreditar, e eu acredito que é muito impulsionada por diversos fatores que muitas vezes a gente não fala, mas que estão presentes no futebol, né? Sentimento, conexão entre jogadores e seleção, conexão arquibancada e jogadores, cooperação entre eles. Eu acho que tudo isso move essa seleção da Argentina. E, claro, tem outros componentes, né? A partir do momento que está com um jogador a mais, as trocas feitas pelo Scaloni, que até geraram ali uma dúvida, né? Depois que já tinha vantagem no placar, quem é que vai fechar a casinha para a Argentina agora? Se tem mais da metade do time tá em campo, mais da metade do time é formada por atacantes. Enfim, várias dúvidas nesse sentido, mas funcionou. Só que eu entendo também quem coloca dúvida sobre esse jogo da Argentina. Porque eu acho que todos concordamos que quando você faz jogos mais consistentes, quando você tem desempenhos mais regulares, você fica muito mais próximo de alcançar o êxito, de avançar de fase, do que quando você fica muito ali andando na corda bamba. E essa Argentina é a seleção que mais anda na corda bamba de todas as seleções da Copa do Mundo. Então, para mim, a dúvida que se coloca na Argentina é sobre isso. E eu também não gosto muito do quanto essa Argentina está dependendo do Messi, assim. Claro, sempre vai depender pela força que ele tem, pelo jogador que ele é. Mas, para mim, está faltando aí, principalmente, Enzo Fernandes, assim. De todos os jogadores, Enzo Fernandes é o que mais tem me decepcionado nessa Copa do Mundo.
Eu vou te revelar que o Gabriel Dudziak falou isso em off para mim, em algum jogo. Não sei se foi da Argentina, do Enzo Fernandes. Você tinha comentado, falou, poxa, esperava tanto desse jogador. Então, Gabriel, como é que a gente explica pro torcedor que o Lionel Scaloni, ele manteve a mesma formação do último jogo? Mas a Argentina parece que caiu de rendimento.
Não, eu acho que não. Assim, os jogos da fase de grupos foram bons, né? Mas, assim, Espetaculares, acho que não, porque mesmo contra a Argélia, né, você vai ter ali momentos de domínio da Argélia, né, que talvez não fossem tão esperados. O jogo contra a Áustria, ele é bom porque a Áustria quase não cria nada e a Argentina acaba sendo muito eficaz nas chances que cria, né? Mas assim, teve que suar bastante com a pressão para sair da pressão austríaca em muitos momentos. O terceiro jogo contra a Jordânia não dá para contar muito, porque é o time reserva, né? Mas ainda assim é vitória argentina contra o time mais fraco do grupo. E aí começam a vir esses desempenhos, né? De 3-2, 3-2, 3-1, prorrogação, acréscimos do segundo tempo e prorrogação. Eu acho que como um todo, né? Se você pegar o geral, o time da Argentina, coletivamente, ele não está funcionando como se imaginava, ou como deveria, não sei. E assim, eu acho que tem muito a ver com essa questão que fez desse time muito forte, que é o meio de campo. A gente vai lembrar sempre que o time de 19, 22, Copa América de 24, ele é um time que abraça e potencializa o Messi, mas que tem outros jogadores dando essa sustentação. Não é 10 seguram, Messi decide toda vez. É justamente o que a Michelle falou. É meio incômodo que tudo dependa muito do Messi o tempo todo. Porque em alguns momentos não vai dar certo. E ontem, na prorrogação, não deu certo depender do Messi. O Messi estava lá, estava tentando. Às vezes fazia jogadas boas, às vezes fazia jogadas ruins. Às vezes deu cruzamentos sem sentido, às vezes tentou passes muito forçados que
um
poderiam
jogo
dar o...
mais abaixo dele ontem?
Não sei.
E teve o passe ainda pro gol, tá, do McAllister.
Exato, assim, eu acho que ele tava...
O complicado é isso, né? O jogo mais abaixo dele, ele deu uma assistência.
Ele deu uma assistência, ele foi decisivo.
Eu acho que ele tava fazendo as coisas certas, assim, ele tava tentando coisas certas.
É que ele tava sozinho, né?
Exatamente.
Muito isolado.
O Almada ajudou muito, não sei se você concorda, Michele, porque o Almada começou a tentar coisas parecidas. Então, assim,
e aquela tabela por dentro, né? Acho que falta profundidade para a Argentina pelos lados, né?
Tanto
é, o jogo fica muito concentrado por dentro.
Que o Messi me chama muita atenção nos jogos da Argentina, que depois de um certo tempo, ele abre muito, ele fica lá exposto do lado direito. Ele não marca, ele não tem essa obrigação e não, o time entende isso. Ele fica aberto lá, esperando para puxar um contra-ataque, algo nesse sentido. Quando o Almada entra, ele faz isso do lado esquerdo.
Isso.
Só que ele tem a posse de bola. O Almada chama mais a responsabilidade. Isso. Porque é impressionante como a bola precisa passar pelo Messi.
Exato. Então, e aí é o ponto que eu queria atacar, que é... Isso se deve também ao fato de que McAllister, Depou e Enzo Fernandes estão muito abaixo. Eles não estão fazendo o papel deles, que era justamente o que a gente elogiava nas outras campanhas, que a gente sempre bateu na tecla, que é assim, olha... Esses caras são lá do futebol argentino, eles já jogaram de camisa 10 nos seus clubes, e hoje eles jogam todos de camisa 8 para o Messi aparecer.
É engraçado.
A gente falou muitas vezes isso.
Mas jogar de camisa 10 não é fazer a função sempre de camisa 10, né?
Pode falar, Ami.
Não, e a minha dúvida, assim, até para debater com relação a isso, porque eu tenho visto muita gente falar do McAllister, do Depou e do Enzo, mas eu vou te falar, eu não consigo colocar eles no mesmo patamar, assim, para mim, o McAllister não tá fazendo uma Copa ruim, mas o Enzo, para mim, é quem tá destoando mais, assim, que ele não consegue ajudar. O Depou ainda avalio que ele tem um papel de vai e vem que exige muito dele, assim, porque pelo lado esquerdo, a Argentina... pelo menos mais recentemente, assim, sempre tem ou o Nico entrando no segundo tempo e dando ali uma amplitude por aquele lado, ou o Tagliafico sendo esse lateral mais ofensivo. Pelo lado direito não tem isso, né? E aí acaba que eu acho que o Depou ele é mais exigido do que o Enzo. Não sei se vocês concordam.
Assim, e tem todo o papel de liderança também, né? Que, como a gente até já concordou também indiretamente, essa questão de... dos jogadores se abraçarem, um corre pelo outro, sinergias em campo, quebrar assim, o que o Depou liga com os outros, né? Talvez seja difícil. E assim, no banco, a gente tem opções que de repente poderiam melhorar esse setor, como o Barco, o Lo Celso, o Nico Paes, que fez uma temporada incrível, mas a rédea do Scaloni nesse momento ela não é a mesma para esses jogadores. Ele não solta esses para jogarem um pouco mais. Então eu acho que esses desempenhos aquém da Argentina se devem ao fato de que esses jogadores de meio não estão conseguindo funcionar tão bem. E óbvio, né, nas outras campanhas tinha Di Maria para ter, né, o protagonismo junto com o Messi, e agora a gente está procurando, né, um outro atleta. Acho que ontem Julian Álvarez, na finalização que se tornou gol, puxou para ele essa responsa, mas foram poucos momentos, né, o Lautaro também não está conseguindo. Enfim, é uma Argentina enigmática, de novo, que chega a esse estágio da Copa. Mas uma coisa só que eu queria fazer, que também não explica exatamente muita coisa, mas que eu acho que merece elogios, é a dupla de zaga com o que estão fazendo Lisandro Martínez e Cristian Romero. Para mim, sobretudo, Lisandro Martínez.
Que com, Copa, hein?
Com bola, desarmando e no comportamento também. Assim, é aquele jogador que é catimbeiro, sabe? O tempo todo. Às vezes você vê que ele pula no jogador, ele pula com a mão aberta, nas costas, outra vez ele dá um encontrãozinho a mais. São coisas que são meio fora do que a gente deseja para o jogo de futebol, mas que fazem parte do jogo de futebol. E ele está, assim, muito à vontade. Os zagueiros sempre foram pontos fracos da Argentina, quando a gente analisou ao longo de décadas e décadas o futebol desse país. Nessa Copa, não. Nessa Copa não dá para reclamar dos dois, pelo menos para mim não dá.
É, e o Lisandro, ontem ele dá um voleio, que ele quase faz um golaço no canto, o Kobel faz uma defesaça. Mas tem um lance que, obviamente, os brasileiros foram para o X depois reclamar no finalzinho do jogo, minuto 115, tá? É que vem o cruzamento da esquerda para o centroavante, camisa número 18. Me fugiu o nome dele agora.
Da Suíça?
Da Suíça, é.
Ah, é o Andoni, né?
Que o Lisandro...
Ah, não, é o 18, é o Comer, que entrou na lateral. O centroavante era o Andoni, 23.
É, mas eu acho que era o 18 que estava no lance.
Tá.
Vem o cruzamento na área, que tem uma dividida, por exemplo, do Dibu Martini com o McAllister, que ele cai no gramado. Minuto 115, tá? Mas tem um tapa no peito do Lisandro Martinez no camisa número 18, que muitos torcedores falaram, era para ter sido marcado o pênalti. E não foi, porque não tem disputa com a bola. E ele dá o tapa no peito, agarra a camisa e puxa para baixo. Vocês lembram desse lance ou não? É que passou muito rapidamente na transmissão,
não,
tá?
Eu não tô lembrado.
Não tô lembrada, não.
Eu vou buscar aqui nas redes, eu vou mandar para vocês no particular, então. Porque, obviamente, eu não vou conseguir colocar agora para todo mundo assistir. Mas aproveitando a deixa que o Gabriel Dudziak falou, eu acho importante, Michele, a gente falar. O Messi, ele não conseguiu resolver o jogo ontem. Mas todos os jogos passavam por ele. Tanto é que é o artilheiro da Copa, tem 8 gols junto com o Mbappé. Julian Álvarez, Lautaro Martínez, ontem eles fizeram os gols que garantiram a classificação da Argentina. A estratégia de sempre procurar o Messi não está tirando a responsabilidade de outros jogadores, Michele?
Sim, sim. Inclusive eu acredito que a bola está indo muito no Messi e sem que ele tenha companhia até para dar sequência nos lances, justamente porque ninguém assume junto. Não sei se vocês concordam, mas para mim o gol do Julian Álvarez, o gol do Lautaro ontem, os gols deles ontem, eles estão ali no mesmo lugar que o gol do Enzo contra o Egito. Decisivos, mas só chegou até ali porque no restante do tempo eles não estiveram em campo assumindo mais a responsabilidade. Só rapidinho sobre o Lisandro Martínez, dois pontos. Primeiro, eu tenho gostado muito da Copa dos dois zagueiros e o Dudes puxou mais pro Lisandro.
Eita, a Michele caiu com a gente, caiu a conexão da Michele. É isso. Ai, que
ela,
pena.
Ela ia falar do Romero. Senti isso. Ó,
ela voltou? Ela voltou.
Vai falar
fala,
do Michele,
vai falar do Romero?
Vou falar do Romero. Não que a Copa do Lisandro não tenha sido boa, tá? Não esteja sendo ótima, inclusive. Mas, para mim, o Romero, ele tá num nível de consistência defensiva, assim, absurda. E é impressionante a leitura que ele tem dos lances. Ontem ele teve uma leitura, assim, de antecipação de passe que foi perfeita, assim. E só uma cutucada muito de leve, porque eu não consigo não associar com a seleção brasileira, né?
Ah, tá.
O que seria dito a respeito de Lisandro Martínez e sua altura se ele jogasse na seleção brasileira?
Não serve.
Demais.
Respondi?
Demais.
Respondeu parcialmente. 1,75, né? Incrível isso.
E o que seria feito com ele nas categorias de base dos clubes aqui do Brasil, em que vender e ganhar é o principal ponto para muito clube aqui no Brasil e não a formação de jogadores? O que seria feito com o Lisandro Martínez nas categorias de base aqui do Brasil?
teria sido dispensado, não teria seguido carreira.
Tanto... Virado volante, né?
Não, ou mudado de posição.
Ou lateral, é.
Eu ia até citar o exemplo do Messi. O Messi, ele recebeu quantas negativas na Argentina? Muitas, porque ele era muito baixinho. Não que ele seja alto hoje, mas na época, ainda criança, ele era muito pequeno. Eu mandei o vídeo para vocês aí no nosso grupo interno de comunicação. Deem uma olhada.
Não é perfil do Cristiano Ronaldo, né?
Não.
Não. Foi uma pergunta jornalística só.
Eu percebi.
Ah, eu tô vendo aqui.
Você é xarope também.
Não, que é isso, cara.
E aí?
Não, o segundo não, tá? O Embolô...
Não, o Embolô não. É só tá. O do Lisandro dentro da área.
Tem um puxão de camisa, assim.
Tem, né? Ele dá um tapa no peito e tem um puxão pra baixo. É o 18 ali, não é?
É o 18, é o Comer.
É. Minuto 115, tá? Pra quem tá nos acompanhando, eu não consigo mandar pra você esse vídeo, mas é o minuto 115. Na rede social você encontra isso. É tão fácil hoje na internet você buscar. E aí, você viu, Michele?
Não achei... Dá pra interpretar, mas eu fico muito com a interpretação do campo nesse caso aí.
Eu tentei levantar uma polêmica.
Não rolou.
Os dois,
amigo,
não rolou.
Vocês são terríveis.
Você sabe que...
Vocês são terríveis.
Eu achei esse vídeo na conta do cristianismo,
olha
uma
lá,
coisa assim.
Olha lá, sabia.
Aí cara, eu falei,
óbvio,
eu não vou mandar. Aí o Gabriel solta no ar, cara.
Não, mas essa aqui que você mandou não é o cristianismo.
Eu sei que não, sabe, eu mudei, mas o senhor falou.
É sua essa conta aqui?
Olha o empenho
aqui?
Dele, cara. Olha o empenho dele. Ele achou numa conta ligada ao Cristiano Ronaldo. Ele pensou, esse aqui não dá pra mandar. Eu vou pesquisar em outra conta.
Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer lá. Intervalo. 3 minutinhos. Depois vem o repórter CBN. E logo na sequência nós vamos falar do futuro da seleção brasileira. Esse futuro tá distante.
Prepara umas 4 horas aí.
Eu queria...
Vamos.
O programa longo.
Bora.
Mas
eu não
olha,
tenho nada pra fazer hoje.
Não?
Eu não tenho. Eu tô tranquilo aqui.
Poxa, eu tenho um compromisso mais tarde.
Ah, então não vai dar.
Não vai dar.
É a reunião do cristianismo.
Intervalo, já voltamos no Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem Copa.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Hellis Potter, um musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, na 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Harry Potter Musical e revisita, com humor, música e dança, a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam a partir de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal vai oferecer 600 vagas de castração para cães e gatos do Distrito Federal. O agendamento será realizado entre os dias 13 e 17 deste mês, de forma presencial na quadra 206, área especial 1, ao lado do skate park no Recanto das Emas. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia, com atendimento das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O agendamento será realizado por ordem de chegada, conforme a disponibilidade de vagas. Para participar, é obrigatório ser morador do DF, ter mais de 18 anos e apresentar um documento oficial com foto. Marina Dantas, CBN Serviço.
as reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.